vocês o podcast Cianóticas.
Um papo de coração.
Chegou a vez do lado direito do coração.
Qual o caminho da hemácia?
E lembrem-se, a função faz o órgão.
Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal.
Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo.
Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
Oi, pessoal! Olha quem voltou! As Cianóticas estão de volta, né, Márcia? Depois de um leve período
de nada. Tens uma licença de maternidade. O que, que foi?
Maternidade? Tem certeza?
Saúde, né?
É a licença maternidade mais prolongada que vocês vão escutar, né?
Eu acabei de escutar aqui mesmo, né? Que eu acho que a Lili é sueca, né? Que tem uma licença de 9 meses.
9 meses de gestação, mais 9 meses para se recuperar.
Gente, é porque depois que você é mãe velha, você precisa de um tempo maior, eu queria dizer, viu? Depois de 3 filhos e ser mãe aos 46 anos de idade, eu precisava realmente de uma leve pausa. E levei comigo as minhas amigas, né? Coitada.
Será que ela tá sequelada?
Não, acho que não.
Eu acho que tem a ver com o nosso tema, não?
Acho. Acho que a gente não podia escolher um tema melhor para essa volta do Cianóticas, que tá voltando com muitos planos futuros, né? E aí a gente tem hoje uma convidada super especial que vai ajudar a gente a elucidar, a escarafunchar um pouquinho mais sobre um tema que... desafiador, eu diria. Desafiador. O que, que você acha, Denise?
Olha, o seguinte, gente. Antes, né? Agora falando da cardiologia pediátrica, né? Antes, os nossos bebês morriam. Não é isso?
Então, muito bem.
Depois a gente passou... morriam sem diagnóstico. Depois passamos por uma fase de ter o diagnóstico. Porém, eles ainda morriam. Depois passamos por uma fase de sobrevivência. Então, temos o diagnóstico e agora os nossos bebês sobrevivem, os nossos pacientes, né? Não só bebês, sobrevivem à cirurgia cardíaca. Ótimo, ganhamos muito bem, porém, a que custo? Então, agora a gente está numa outra fase. Graças a Deus, estamos numa fase muito boa, que agora temos o diagnóstico, temos o tratamento, temos a sobrevivência, mas a gente quer saber qual é o perfil neurológico, qual é a capacidade dos nossos pacientes para o futuro. E é esse o nosso podcast de hoje, com a nossa convidada ilustríssima.
Eu não tenho nem roupa também para estar com ela aqui. Estou extremamente feliz.
Ah, eu tenho um detalhe, eu conheço ela muito mais tempo que vocês. Sorry. Nós fomos colegas de pediatria, residência de pediatria lá. Não sei se você sabia.
Pediatria.
Não.
Eu acho que eu lembro. Você comentou alguma coisa.
Isso, residência de pediatria. Um dia desses, né? Não precisa dizer quanto tempo é. Que é a nossa querida amiga, a Cristi Mene. Se apresente, amiga.
Oi, gente. Meninas, muito obrigada por esse convite, por estar com vocês. É tão especial. E principalmente falando, então deixa assim, que eu sou já apaixonada há alguns anos. Como a Vanessa falou, eu costumo brincar que a gente, cardiopediatra, cirurgião, enfim, criamos um doce problema. Então a gente faz diagnóstico precoce, a gente aprendeu a tratar melhor, eles sobrevivem. E agora é nossa responsabilidade cuidar da vida, né? A gente cuidou da sobrevida, então a gente tem que cuidar da vida e da qualidade de vida dessas crianças. Então, eu trabalho em cardiologia pediátrica já há 20 anos.
Ela falou, sabe?
E nos últimos 7 anos eu tenho me dedicado a estudar essa parte do neurodesenvolvimento e do impacto da cardiopatia na criança, desde a barriga até a idade.
Ô, Cris, quando começou esse seu... Ah, nem tá no nosso roteiro, né, gente? Desculpa, já tô desviando. Como começou esse seu interesse por isso?
Então, essa Eu cuidava numa época só de ambulatório de coração ventricular, né? Que são entre as cardiopatias mais graves. Então, eu já ia sentindo isso nas crianças, né? É, eu brinco que tinha uma criança especial que a mãe toda consulta me pedia, que ela queria um relatório para levar para a escola, que aí ele faria provas mais fáceis e que não precisaria se envolver com a aula. E eu falava para ela, eu não vou te dar esse relatório. Nós vamos fazer um jeito dele chegar. E aí eu fui para o Congresso Europeu em 2017. E eles têm muito essa pegada de qualidade vinda nos congressos europeus, até mais forte um pouquinho, né? E aí teve uma aula inteira de neurodesenvolvimento. Estava até comentando que, assim, teve uma alemã que falou, eu tinha certeza que ela era uma neuropediatra. E ela era uma cardiopediatra falando que de todo esse impacto estrutural mesmo, de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, e todo o impacto ao longo da vida. E aí ela ia falando e eu ia encaixando cada um dos meus pacientes. E aí eu voltei e falei, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar, porque a gente ainda se incomoda mais, né? Porque a gente tem uma situação social aqui extremamente mais grave. Então, esse menino, por exemplo, ele não tem suporte. Então, a escola quer que ele só fique
ali no mais fácil, né?
Porque a escola pública não tem suporte. Então, a gente sofre muito mais com isso. Então, daí que veio a vontade de estudar mais, de aprender mais e de tentar intervir.
Ai, trazendo, né? Só de falar, a gente já fica... para mim, a Cris é uma referência para isso, porque ela criou esse ambulatório, esse cuidado, e a gente está vendo o resultado, né, disso lá no H-Core. Então, eu fico muito feliz, porque eu vi ela começar esse sonho dela, iniciado, né, às vezes numa conversa assim, e hoje ele é concreto, mas é muito, muito do esforço e do apoio que ela recebeu. E é como você falou, né, Cris, a gente já entra como um fator de risco. O nosso Brasil, nosso... desigualdade social que tem, e que isso é comprovadamente, ele é um fator de risco para o neurodesenvolvimento da criança, ele entra como um fator de risco, né, então a gente já entra em desvantagem, né.
Ô Cris, mas fala um pouquinho do projeto que você abriu, que você iniciou aqui, é até bom para os outros saberem como funciona.
Voltei, né? Eu brinco com a minha chefe que quando eu vou para o congresso e ligo para ela, irmã, não preciso conversar.
Isso. Já se arrependeu.
Já se arrependeu de ter atendido. Então, eu voltei com essa proposta. Eu queria fazer um atendimento multidisciplinar que pudesse dar suporte a essas crianças pensando mais na reabilitação. Né? Então, crianças que já tinham muito impacto e que a gente pudesse ajudar na questão da linguagem, na questão da alfabetização. Então, aí eu fui montando uma equipe. Então, tenho psicóloga, tenho nutricionista, tenho fono, psicopedagoga e psicomotricista. Hoje tá bem legal a equipe. Então, a gente começou a trabalhar dessas crianças, a princípio as mais velhas, por questões burocráticas ali do serviço. Então, a gente tinha criança de 6, 7, 8 anos de idade, a gente começou a trazer. A realidade que a gente foi pegando era assustadora.
Imagina.
A criança de 12 anos de idade, no quarto ano da escola, que não sabia escrever o próprio nome. Então, a gente fala que a gente tem algumas crianças que a gente precisa só, pelo menos, dar condição de fazer atividade aqui da diária. Ele tem que saber fazer um Nescau e um sanduíche para ele conseguir se virar. Então, é isso que a gente tem trabalhado muito lá. E aí, com as mudanças que vieram acontecendo, graças a Deus, hoje a gente consegue pegar desde os pequenos. E aí é absurda a diferença, né? Quando você pega ele pequenininho e ajuda nesse desenvolvimento, lá na frente é outra realidade. Mas mesmo nos maiores, a gente sentiu muita diferença, porque junto com a reabilitação neurocognitiva, a gente faz a física. Então, eles passam por avaliação, teste cardiopulmonar, eu libero, prescrevo o exercício. E aí eles passam 3 meses com 2 sessões diárias. E aí o impacto não só na atividade física, claro, é ótimo, mas a questão da socialização. Eles se abrem para a vida social, né? Então, isso ajuda muito. E a questão da mãe. Então, a gente faz grupo de mães, elas dividem um pouquinho as dificuldades que elas têm, o dia a dia delas. Então, é assim que a gente vem trabalhando lá dentro. A gente já está desde 2018 com esse centro e ele vem melhorando. A gente tem atendido crianças até 10 anos. Eu falo que às vezes a gente dá uma pichichada. Você tem um de 11 e 12. Então isso tem sido muito legal, a gente está tentando crescer e tudo. E o mais interessante, o que eu mais vejo de diferencial lá, é que aqueles profissionais, eles aprendem sobre os problemas, né? Então eu faço treinamento, a neuropediatra faz treinamento, então eles começam a entender de onde vem. E param de tratar a criança como uma autista, uma TDAH, um distúrbio de alimentação. É o contexto e eles aprendem, né? Então, eu ensino as cardiopatias para eles, eu ensino circulação fetal, ensino todo o processo para eles entenderem da onde vem, né? E aí, e a questão da comunicação, isso acho que faz toda a diferença. Então, uma vez por mês, a gente senta a equipe toda, discute criança por criança. E aí, a gente começa a entender, a linguagem dessa não está ruim. Ah, putz, a sala dela está atrapalhando a alfabetização. Então, a fono e a psicopedagoga atendem a criança junto. Aí a leitura mexe com a, toda a parte de linguagem de desenvolvimento. E aí a gente vai trabalhando assim. Então, a gente fez agora um grupo de bebês. Aí no grupo de bebês fica a psicóloga, que ajuda a mãe a pôr o bebê no chão.
Não vai deixar.
E a psicomotricista fica ali na parte do desenvolvimento. E tem outra coisa que eu acho super legal, que é o que a gente chama de projeto sala de espera. Fica uma psicóloga e as crianças ficam ali, a gente monta um tatame, uma mesinha, as crianças interagem ali. Então, essa psicóloga está observando, ela está intervindo. E, recentemente, tem uns 4, 5 meses, a gente montou uma mesa de piquenique da nutricionista com a psicóloga. Então, a gente põe fruta cada semana em uma fruta. Então, tem criança ali que nunca conheceu, nunca experimentou. Nem textura, nem sabor. Então, ele faz em careta, o outro adora. E também foi... Isso tudo nasce dessas reuniões. Então, isso, para mim, é o que tem que mais rico no que está fazendo.
E o legal nisso que a gente percebe é que todo mundo ganha, né? O seu foco é o paciente, mas a mãe ganha. Os próprios profissionais que estão envolvidos, com certeza, ganham, porque a experiência, né, o manejo dessas crianças... Exato.
Você estava dizendo, Cris, que você se surpreendeu muito quando começou a descobrir, porque é um outro mundo, né? Nós somos cardiopediatras, então a gente está naquele mundo da cardio. Quando você se aprofundou nesse mundo, foi muito diferente do que você imaginava?
Eu brigo com eles que eu só que menos sei. Então, para mim, tudo é muito novo. É, começa que o ritmo, o ambiente é outro. Né? É um ambiente com a multiprofissionalidade é uma coisa muito rica, né? Sim. Então, cada um traz um lado. Então, o ambiente já é muito, muito interessante, muito diferente da nossa rotina como médico, como cardiopediatra. É, mas cada dia vem uma surpresa, cada criança traz uma coisa diferente, cada mãe traz uma coisa diferente. É interessante, às vezes, você perceber quando o pai começa a vir, o pai que... De repente, ele entra e você vê como ele vai se aproximando, como ele vai participando disso tudo. A questão das intervenções que há ali na sala de espera, para aquela mãe que domina, né?
Sim.
Todo lugar tem isso, né? Então, essas coisas são... A gente, dentro da reabilitação física, por exemplo, a gente põe a mãe dentro da sala, para ela ver a criança correr. Ela vê a criança.
E tem um cardio para a mãe, porque ela vai ficar taquicárdica, vai se roubar. É, o botão. É, porque a gente já sabe, né? Aqueles bebês, por exemplo, falou. Depois que opera, a gente fala, ó, pode chorar. Já pode chorar. Imagina lá, né? Não vai deixar fazer nada. Uma criança que ficou 2 meses internada. Imagina se ela vai deixar fazer alguma coisa. Difícil, né? Ô, Cris, me diz uma coisa. Você diferencia pela patologia ou não? Ou você percebe que pacientes, por exemplo, cardiopatia cianogênica tem uma dificuldade X, a cianogênica outra, ou pela gravidade, ou porque fez um noro de o tempo que ela ficou na UTI extracorpórea, é diferente, você maneja? O que você me fala disso?
Tem muito fator envolvido, né? Então, assim... É um fato é que as complexas são a maior parte delas, não só pelo todo o manejo neonatal e tudo mais, que isso todo mundo já imaginava, né? A intervenção muito precoce. Mas tem uns trabalhos bem interessantes que eles fazem ressonância funcional, e aí vê que algumas das complexas, o bebê nasce com 38 semanas com o cérebro de 33. Então, ele já tem esse desenvolvimento, isso é de maneira geral. Mas algumas coisas são peculiares na piora do desenvolvimento. Então, por exemplo, convulsão perioperatória. Isso é um fato. Aí a gente já sai perdendo um pouquinho também, porque pouquíssimos serviços têm motorização contínua.
Você nem sabe.
Perde essa informação. Sim. Né? E as cardiopatias que mantêm algum grau de cianose, para diferenciar entre elas, como você me falou, as que mantêm algum grau de cianose, do ponto de vista evolutivo, também são mais graves. E a outra questão, que é super importante, é a internação. Então, o tempo de internação, desde a fase neonatal, então, o tempo de internação e reinternações. Isso é um fator super importante no desenvolvimento. O número de internações que eles têm e o tempo que eles permanecem internados por uma série de fatores. Então, esses fatores são bem importantes. Do que você está falando, a Vanessa me perguntou se eu me surpreendo com as coisas. Eu li um trabalho uma vez que me marcou até hoje. Então, eles acompanharam crianças por 4 dias numa UTI neonatal de pós-operatório de cirurgia cardíaca. As crianças são acordadas, em média, 67 a 102 vezes por dia, os bebês, para manipular. Então, em 90% do tempo, eles têm menos do que 30 minutos de sono contínuo. Então, você imagina como fica a organização, fica do desenvolvimento dessa criança. Isso está dentro de uma UTI neonatal, ele vai levar isso para o resto da vida.
Você sabe que essa é a minha pergunta? Você roubou meu time. Porque, assim, eu ia perguntar exatamente isso. Na UTI neonatal tem o horário do soninho, né? E aí eu ia perguntar, assim, na cardiológica, porque hoje tem a UTI cardioneurológica, acho tão legal, tão bonito o nome, né? Mas é, né?
Eu acho que isso é algo que tem que ser batalhado, né? A gente tem visto isso, é difícil, às vezes, até incorporar, eu entendo, às vezes, na rotina, né? Vamos dizer, de um dia a dia de UTI. Mas, como a Cris está falando aí, quando você vê em números, né? Mais de 100 vezes, você mais do que nunca entende, porque tem que respeitar a hora do soninho, tá? Aquela tabelinha ali é a hora do soninho. Eu acho que a gente não mexe. E eu acho que a gente tem que lembrar disso. Eu sei que eu não quero justificar, né, por causa da rotina, mas, gente, vamos englobar o cuidado todo mundo junto de uma vez, porque senão é o médico, é o fisioterapeuta, aí depois vem o residente, aí depois vem, vão passar, então, não tem como, então, essa criança, a gente está impactando, é isso, é onde a gente pode intervir, não é besteira.
Mas veja bem, isso daí, isso é fácil de implementar, é muito mais fácil do que você...
Sim, do que botar uma eletroencefalograma contínuo, exato, mas é difícil. Na hora da prática, é difícil. Né? Olha como, não é como eu lembro tanto da Cris. Vamos lá coordenar cuidados, né? Vamos ter a hora do soninho, de a gente apagar tudo, mas é difícil. E a gente precisa, talvez, mostrando esses trabalhos, entender por que é. Não é gratuito, né? Tem um impacto, né? No posterior, né? No prognóstico dessa criança.
Eu estou pensando aqui, por exemplo, para nós, a Cris aqui, ele deixa a gente bem confortável, né? Sim. Porque daí eu preciso saber de nada, eu mando pra Eva.
Ela é minha referência, isso.
Tá. E quantas crises teremos no Brasil, né? Quantos programas desse deve ter, né, Cris?
Eu até desconheço, Cris. Eu não sei se tem programas como o seu. Assim, para
rápido. Ela é responsável pelo estereotipo do Guilherme de Washington.
Eu achei que eu ia conseguir tirar ideia. Ele vai falar. Aí, baixa, ele é outro. Então, o centro de nervo da Bluetooth, para ele, ele faz a linha e a linha. E a linha.
Mas eu tenho ideia. Que problema que você faz o diagnóstico, você intervém.
É bom. Então, a gente tem que dar a linha da criança, se manda em Dandrio, one of the boys. E aí, a gente vai fazendo tudo isso.
Então, Cris, com base nisso, né, no Brasil todo, eu estou pensando aqui, tá? Eu sou um cardio, estou acompanhando meus pacientes. O que você pode falar? Olha, presta atenção na parte neurológica, nisso, não vai ter centro, mas a pessoa, pelo menos, ela tem que saber do que se trata para começar a dar os passos de encaminhar, ainda que seja descentralizado, mas é algum movimento de você.
Acho que eu não vou dizer isso. Era para ver aqui atrás, quando eu era fase, mas eu já cheguei a casa para três dias. Eu não acho que eu vou ver isso. Que fosse, porque ele estava achando que ela teria que ver o pediatra, a Felícia, o Castro, o pediatra, a Fora, e aí a gente trazia minha blusa e porque eu estava no ar. Eu acho que não é importante a escolha do nome de Deus, é porque assim, não é porque a gente está dominada, não é porque a gente está doido, não é porque a gente está assistindo a fazer. Né? Mas a gente vai à escola, a gente se deixa a filha, né? Tosh, por a sua você, por a sua filha, a família. Que para eles é mais fácil, que
logo
é só o chão de né? E de bronze chega que essa mistura de linguagem que era gravada por uma artista, era um pouco problema naquela tempo, ela me copa dele.
Nossa!
É, só que eu fiquei só, eu tive uma então assim, a do senhor tem que ser me dar desde o início. A gente não pode esperar o problema na frente, era rápido. Problemas de motricidade, motora fina, motora grossa, estresse, ansiedade, autismo, aquele da alteridade, tudo isso a gente tem que estar tá falando, são desde a tenha natal. A questão, por exemplo, de lateralidade, a questão da adoção. Se você não pegar nas mãos, a tua mãozinha, a funcionar, conversar com o bebê, tirar o estresse da adoção, mostrar, falar, essa sua mãozinha, essa mãozinha não está, é de uma mãozinha, parece que não. Mas tem muita coisa mostrando, eu acho que isso era estudado. Então, o que a gente tem, claro, quando ele deu falar de terceiro, os problemas vão acontecer. Mas a gente tem que ir bem no momento certo. Então, lá, poxa, por exemplo, ela fala um pouco, cara, eu quero falar um ano em pouquinho, igual as duas. Não, eu acho que ela está ótima, não precisa ser isso. Será que eu vim lá no banheiro? Então, por isso, lá, eu vou me falar a paradição da que é isso, né? E a gente se despede louca. Então, algumas coisas maiores estão precisando de problemas que a gente já conhece. Escrita, disfagia, coisa da peça, não sei colocar número 9, de responder o código de tal. Então, tudo isso, mas a gente trata de uma mais dirigida. Mas.
O que tem essas alterações? Você. Estou perguntando, mas eu só li.
Acho
que eu ia estar. Vou aprender. Não, essas alterações cognitivas, se deve, agora eu estou voltando para cá, se deve ao que é o baixo fluxo sanguíneo ou a hipoxemia, é falta de energia, é alguma coisa física mesmo que promove isso?
Desde o começo, desde a parte dessa coisa da ressonância que falei, desde o desenvolvimento fetal, uma coisa marcante é a diminuição da substância branca. E aí isso já começa a ter impacto na questão da coordenação, tanto grossa quanto fina. Então, o problema já começa aí. A questão da intervenção neonatal, a criança tem que passar por algum tipo de intervenção logo nesse primeiro mês, mas dentro do primeiro ano de vida, isso é um impacto fundamental. Então, a convulsão, como eu falei para vocês, essa questão da neurodesorganização também é importante. Hipoxemia logo que nasce, e mais importante da hipoxemia logo que nasce é a permanência da hipoxemia, isso também é uma questão. A questão do uso de sedativo, então muito sedativo o tempo todo, a questão dos bolos de sedativo, tudo isso vai trazer impacto na questão do estresse, na questão da ansiedade, porque muito do que essas crianças têm vem daí. Essa questão da agressão, né? Agressão, olha eu te falar, é sempre o que você fez. Mas assim, passar a sonda da ficha sem primeiro organizar a criança, sem primeiro conversar, ponderar, alinhar a criança, porque para ela começar a entender e ficar menos reativa a isso. E a questão, uma coisa que é super importante para essas crianças é o afastamento da família tão precoce. Então, você trazer a mãe da poltrona para a beira do leito é fundamental. Porque essa quebra de vínculo tão brusca, a criança perde totalmente essa visão e esse conhecimento e essa segurança. Então, aí vem o estresse, ansiedade,
atrasos todos de desenvolvimento, o próprio autismo, tudo isso vem junto com todo esse...
Nossa, faz diferença você conversar com o bebê.
Totalmente.
Inclusive a questão do toque e de você dizer, eu vou pegar seu pezinho agora.
A gente às vezes até faz isso meio que intuitivamente, né?
Mas não, talvez...
Eu acho justamente isso é legal você estar falando, para entender. Isso é importante, né? A gente é muito fácil de chegar e pensar assim, como você estava perguntando, Van, estabilizar o neonato do ponto de vista hemodinâmico, a gente sabe. É fácil, né? E tem impacto. Eu não estou tirando isso, a importância. Imagina, a gente sabe, se a gente não estabilizar, precisa, isso é comprovado que vai ter impacto. Mas, olha, é o falar, né? O tocar, é o chamar a mãe, que isso tem realmente... alterações realmente, porque ele já vem com alterações dessa substância branca, já é sabido, né? Já faz parte realmente do cardiopata. Esses cardiopatas, 7% dos nossos cardiopatas, eles têm compulsão pré-operatória, né? Então, são pacientes que já são predispostos a isso. Então, o mínimo que a gente faz, essas intervenções, volto a dizer, todo momento é momento de intervir, né? Estabiliza no neonato, não só o ponto de vista hemodinâmico, porque você vai melhorar o fluxo realmente cerebral, né? É a monitorização. Eu falei, realmente não é a realidade de todo serviço, mas poder fazer um eletroencefalo contínuo desde uma sala cirúrgica no pós-operatório é um luxo. Mas aí vamos entrar no pacto. A gente até faz isso, né? Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que possam ter esse cuidado já no intraoperatório de vamos monitorizar através de um NIRS cerebral no intraoperatório, vamos fazer isso no pós-cirúrgico. Mas aí entra no impacto, vamos dizer, econômico. O convênio não libera, o convênio não paga esse eletroencefalo contínuo, entendeu? Então, assim, eles não vão... a gente acaba colocando e fica nas contas, às vezes, do próprio hospital ou, às vezes, até da família, né? Sendo que a gente, imagina, a gente vai estar protegendo esse cérebro que vai mais para frente virar um cidadão que vai poder trabalhar melhor, virar um CPF, digamos assim, que contribua para este governo que seja, né? Já estou indo para outra seara, né? Mas parece muito pouco, pequeno, né? Pensar que a gente não dá para a gente pagar para o eletroencefalo, sendo que isso tem impacto depois com a criança. Você vai identificar essas convulsões e pode intervir, entendeu? Então,
reduzir a sequela.
Prazo. Exatamente. Então, eu acho que é uma falta de conhecimento disso. É só pensar realmente a curto prazo, sabe? Quando se a gente não intervir.
Cris, você acha que isso que você falou agora, eu fiquei impactada, até me arrepiei, sinceramente, porque agora, quando eu for fazer o eco, eu vou avisar primeiro. Intuitivamente, eu já deixo o bebê alinhadinho, mas assim, eu tô achando que eu tô me ajudando, entendeu?
Mas às vezes é o teu gel quente que você tem que estar preocupada. É o seu... Vai esquentar o gel, entendeu? Às vezes é isso. Então, às vezes é uma coisa assim, né? Não, mas você veja quanto isso a gente pode, né?
Porque a rotina vai
lindo, gente. Eu acho que a gente... A rotina engole a gente. Eu acho que a gente tem que... É o pensar, é respeitar a hora do soninho mesmo, é o gel quente. É o impacto que a gente vê.
Mas esses conceitos, eu tô querendo ir lá do básico, sabe? Assim, tipo vermífugo, sabe? Tô nisso. Porque é uma coisa rápida de se implementar, eu acho. Você acha que as pessoas... sabem dessas informações? É uma informação difundida? Sim. Não, eu digo no desenvolvimento neurológico mesmo desse tipo de bebê.
Pouco. Né? Eu sempre falo disso. Quando você vai, mesmo no meio médico, quando você vai para o congresso fora, você tem normalmente um ou dois dias com essa discussão.
É. Aqui no Brasil, o congresso brasileiro, as coisas têm começado até uma outra coisa, começando a tratar um pouquinho desse assunto. Então, acho que isso precisa ser muito mais divulgado, não só para o meio médico, mas para o meio assistencial como um todo.
Uhum.
Né? Porque são ações que mudam todo o percurso. Então, eu costumo dizer, quando eu vou nessas orientações para a equipe de UTI, de PNL, assim, que exatamente o que a Aline falou, você precisa fazer o controle hemodinâmico. Por que é mais fácil você pensar nisso? Porque você está olhando a pressão subir, você está olhando a saturação melhorada. Aquilo que você vai fazer para alinhar a criança, para trazer a mãe, ensinar a mãe como ela conversa, avisar a criança do que você vai fazer, tocar a criança, você está bem. Sem além da resposta.
Exato.
A resposta da criança é na frente. Então, é muito mais difícil você colocar essa
essa mudança mesmo de pensamento. É uma mudança. A gente tem uma cultura, a gente precisa mudar a nossa cultura. Isso não é fácil.
Isso. E aí a gente aproveitando até nisso, né? Pensando nisso, tentando minimizar os fatores de uma seca prolongada, de uma hipotermia profunda, que também tem impacto nesse desenvolvimento, né? Uma parada circulatória total, né? Que está envolvida, né? Que são fatores que todos juntos, imagina, no RN vão ter impacto. É importante a gente ter a ajuda de outros profissionais, né? Colaborando para esse desenvolvimento dessa criança, né? Então, eu tenho o prazer de trabalhar com a equipe de neurointensivismo que tem olhado de outra forma para essas crianças, fazendo que a gente olhe para outras crianças dessa outra forma. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de chamar para a gente, nesse nosso retorno, né, de podcast para o QRS, nesse momento do QRS, a doutora Maria Carolina Modolo, a neurointensivista lá do Hospital Sabará, que faz essa parte da neuroproteção, né, esses cuidados neurocardiológicos, como você colocou, Van, nesses pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca.
É hora da análise do QRS.
Quem
realmente sabe?
Olá, gostaria de agradecer a Lili pelo convite para falar aí de um assunto tão importante, né, que é a monitorização neurológica nos pacientes com doença, com cardiopatia congênita, né, doenças cardiológicas. Acredito que falar sobre esse assunto aí é uma mudança aí de foco, né, e não só pensar na mortalidade e na morbidade das doenças das cardiopatias congênitas, e sim pensar aí nas alterações e nas sequelas neurológicas que a doença e as correções podem ocasionar aí nessas crianças, nesses jovens e até essas na vida adulta, né? American Heart já em 2012 publicou uma declaração de que cerca de 50% das crianças com cardiopatia congênita grave evoluíam com deficiências do neurodesenvolvimento, né? Podendo ser de moderada a grave. Acho que isso já é um indício de que a gente precisava dar mais atenção aí, né, para esses cuidados neurológicos. Então, quanto antes for corrigido essa cardiopatia e for revertida essa hipoxemia e essa hiperviscosidade, né, do paciente cianogênico, e for melhorado o status aí de baixo débito, já que o cérebro é totalmente dependente de oxigênio e ele não produz oxigênio, né, então ele é dependente do fluxo sanguíneo, que aí do débito cardíaco totalmente dependente, para que mantenha um bom fluxo cerebral e uma boa oferta de oxigênio. Então, quanto antes for corrigido, né, essa alteração, essa hipoxemia, menor vão ser aí as lesões. E o que nós, né, podemos ajudar esse cérebro, né? Nós neurointensivistas, em que ponto a gente entra nesse processo, né? Não é na indicação, mas sim trabalhar junto com o cardiologista e entender como é esse cérebro aí antes dessa correção e o que a gente pode melhorar e o que a gente pode proteger, né? Então, conhecer, é importante saber que em recém-nascidos é muito comum ter crises convulsivas silenciosas. Então, é bem importante, antes de um procedimento cirúrgico, já iniciar a fazer uma avaliação eletroencefalográfica desse paciente, fazer uma avaliação estrutural, então uma tomografia, uma ressonância, um exame de imagem prévio a qualquer manipulação cirúrgica, para que a gente já tenha um status basal desse paciente, né? Que ele conhecer um pouquinho do que esse paciente já tem de status neurológico. Claro que a gente não consegue saber muita coisa neurodesenvolvimento, porque são muito pequenos, mas da parte estrutural e fisiológica, a gente já tem essa possibilidade de conhecer um pouquinho desse paciente e até fazer uma comparação aí com o pós-operatório, né? Esse paciente vai ser bombardeado, né, de várias alterações que podem causar lesões e injúrias cerebrais. Então, vai ser um paciente que vai ser, vai precisar de ventilação mecânica, vai ter oscilações de pressão, vai ser submetido a uma circulação extracorpórea, com uma hipoperfusão, né? E são pacientes que vão receber anestésicos, que pode oscilar bastante aí a pressão, né? Então, eles vão ser bombardeados aí de eventos, de situações que podem alterar essa hemodinâmica cerebral, né? E conhecendo esse paciente, o que a gente pode oferecer, né? Então, é importante você, a gente fazer uma boa monitorização desse paciente, né? Então, no intraoperatório, alguns cuidados já são bastante conhecidos aí dos perfusionistas e dos anestesistas, né? Então, a hipotermia é um cuidado bastante importante durante a SEC, tá? Que faz uma proteção cerebral. Cuidados com a pressão, oscilações grandes de pressão, muita hipotensão pode fazer aí alterar muito a autorregulação cerebral. A escolha dos anestésicos é de extrema importância. Então, o propofol é um sedativo que traz uma proteção neurológica e diminui o metabolismo cerebral. Então, alguns cuidados que já podem ser iniciados aí já no intraoperatório, né? Além disso, evitar a hiperglicemia, que a hiperglicemia também potencializa as lesões isquêmicas, né? Altera aí o metabolismo do cálcio durante aí a lesão de reperfusão. E já monitorizar esse paciente, né? O que, que nós temos aí para monitorizar esse cérebro? O eletroencefalo pré, como um dado inicial. Podemos utilizar o eletroencefalo no pós-operatório, caso esse paciente já tenha aí alterações, já iniciar um anticonvulsivante no pré-operatório, né? A gente já pode iniciar e manter esse eletroencefalo contínuo no pós-operatório desse paciente para que evite de ter qualquer crise convulsiva, a qualquer mudança desse eletro, a gente já iniciar aí com anticonvulsivante para que esse cérebro não seja mais lesado. Avaliação da oximetria, né? Então, avaliar a oximetria desse cérebro, a gente pode iniciar já no intraoperatório, que vai nos mostrar aí a oximetria cerebral, vai nos mostrar oscilações da oxigenação e da já no intraoperatório, né? A redução dessa saturação pode mostrar um desequilíbrio aí entre a oferta e o consumo de oxigênio, né? Então, é só importante ressaltar que nos pacientes com hematócrito muito alto, essas alterações, a oximetria mais alta não reflete a realidade. Então, sempre estar atento aí nos pacientes com cardiopatia cianogênica, que a oximetria cerebral às vezes não está mostrando a real situação desse cérebro, né? Mas as alterações hemodinâmicas são muito rapidamente identificadas aí pela oximetria cerebral. E uma queda aí de mais de 10% desse valor basal pode aí mostrar aí uma alteração bastante grave nesse cérebro, né? Pode predizer aí um baixo débito importante aí e mostra alterações no lactato, no pós-operatório, e pode mostrar aí até um déficit neurológico e mais grave, e até com um aumento de morbidade. Então, manter essa monitorização no intraoperatório e no pós-operatório, principalmente de pacientes com grandes cirurgias cardiológicas e grandes correções, é bastante útil aí, nos ajuda muito a entender como é que está essa hemodinâmica e entender como é que esse cérebro está reagindo aí a essas alterações. Outra alteração bastante comum é a alteração do CO2, que pode causar uma vasodilatação cerebral. Então, altera com bastante frequência aí a oximetria cerebral, né? Então, o aumento do CO2 faz uma vasodilatação cerebral, então faz com que essa oximetria aumente. E nem sempre isso é positivo para o cérebro, dependendo do quadro. Se for um quadro em que o cérebro já está aí com um certo grau de inchaço, de edema, esse aumento do CO2, aí, né, essa hipercapnia, pode gerar aí um evento, até uma hipertensão intracraniana. Já a queda do CO2, né, a hipocapnia, também pode nos causar bastante preocupação, já que o CO2, a redução do CO2 pode levar a uma isquemia, né? E às vezes nos quadros aí com baixo débito, num pós-operatório grave, isso pode levar aí a uma isquemia cerebral, tá? Então, o NIRS, né, a oximetria cerebral, ela é bastante confiável aí, bastante importante nessas alterações que a gente observa nos pacientes cardiopatas. Além disso, a gente tem o Doppler transcraniano, né? Que pode ser feito no pré, no intra e no pós. Nós não temos no nosso serviço com facilidade, né? A gente consegue fazer aí sob demanda, mas ele pode ser feito pode ser feito no intraoperatório, pode mostrar para a gente como que está esse fluxo cerebral, né? Mostrar se é um fluxo hiperêmico, se é um fluxo oligêmico, se tende aí a isquemia ou mais a um sangramento, né? Mais uma hiperemia, uma vasodilatação. Pode nos mostrar também, detectar êmbolos cerebrais aí durante a SEC, então nos ajuda muito. Atualmente a gente utiliza muito o Doppler transcraniano nos pacientes em ECMO e foi possível detectar em momento real aí a identificação desses êmbolos. E também pode ser utilizado na SEC, né? E no pós-operatório, nos ajuda muito a identificar como está esse fluxo sanguíneo cerebral e até nos guiar aí numa terapêutica, né? Então, se é um paciente hiperêmico, tendendo a vasodilatação, é um paciente que vai se beneficiar de uma hipotermia, é um paciente que vai se beneficiar num CO2 mais baixo. Já um paciente oligêmico, que tem uma tendência aí de um cérebro mais vasoconstrito, vai se beneficiar aí de um CO2 um pouco mais alto, né? Numa ventilação com uma frequência menor. Então, nos ajuda a guiar, né? A ficar atento aí quais são as alterações que a gente pode virar a encontrar, né? Os exames de imagem também, né? Podem nos auxiliar caso tenha aí uma alteração na oximetria. Então, se identificarmos aí uma alteração, uma assimetria na oximetria cerebral, é importante sempre fazer um exame de imagem para identificar o que está acontecendo, né? O Neurocheck é de extrema importância nos pós-operatórios aí de correções de cardiopatias congênitas, já que avalia a sedação, avalia as pupilas, né? Já que as pupilas aí são o espelho aí do cérebro, né? Então, através de uma simples avaliação clínica, a gente consegue identificar algumas lesões estruturais bem importantes. Então, a monitorização multimodal, ela sozinha, uma monitorização, às vezes não nos ajuda tanto. Mas juntando essas monitorizações e sabendo interpretar, entendendo o paciente, entendendo qual é a cardiopatia, trabalhando em conjunto aí com o cirurgião e o cardiologista, né? Entendendo qual é a dinâmica desse coração e como esse cérebro vai reagir, nós vamos ter aí uma melhora de prognóstico e uma melhora de uma redução das lesões secundárias, né, e a propagação aí dessas lesões que, infelizmente, algumas dessas crianças já podem vir a ter aí desde o nascimento, né? Acho que era isso, né, que eu queria passar um pouquinho para vocês. Agradeço o convite.
Obrigada, Carol. Sempre realmente eu sou muito feliz de poder compartilhar essas angústias que a gente tem vivido, né? Desses nossos pacientes, o que que a gente vai realmente devolver para a sociedade, devolver para a família e poder contar com a equipe, né, de olhar o paciente como um todo e não só um coração, é muito gratificante. Obrigada.
Cris, eu quero aproveitar agora e te perguntar uma outra coisa, né? Porque agora eu estou pensando tanta coisa aqui. Por exemplo, você acha que talvez a gente devesse ponderar um pouco mais a quantidade de exames e intervencionistas que a gente faz para aquele bebê, pensando nisso também, porque às vezes você fica assim, ah, não custa nada fazer um CAT, vai, não. Mas, poxa, se você for pensar, né, tem todo esse contexto, né, até de sedação, de punção, tal, ou eco não, eco não tem problema não, mas assim, será que a gente devia também ponderar isso na hora de tomar as nossas decisões clínicas mesmo?
Qualquer intervenção, qualquer instabilidade hemodinâmica, principalmente na fase neonatal, vai ter impacto em algum ponto. Então, acho que sempre tem que ser muito bem ponderado. A real indicação, a duração, como é que você vai fazer essa anestesia, quanto você vai precisar de sedação, a dor que você vai causar, porque o controle da dor é um fator super importante aqui. Não só o sentir a dor, que tem impacto no estresse e na ansiedade, mas a sedação da dor, às vezes a sedação sem analgesia. Então, tudo isso, cada procedimento invasivo tem toda essa história ao redor. E cada história dessa vai ter impacto, principalmente no neonato.
Entendi. Caramba, né? A gente não pensa nisso, mas você vê, eu acho que isso serve muito para a gente entender, compreender esse lado. É o que a gente fala, né? Quem é ele no futuro, né? Quem é essa pessoa? Quem é essa criança? Eu tenho uma dúvida. Você falou bastante do autismo. E, não sei, a gente, fora a questão do autismo na sociedade como um todo, né? Que parece que não tem uma incidência maior atualmente, ou mais diagnósticos, enfim. Mas, nos cardiopatas, você ainda acha que tem um pouco de diagnóstico errado, como você falou desse caso da mãe, ou realmente também propicia o autismo por tudo isso que a criança passa desde lá do útero? Você acha que a incidência é maior?
Duas coisas. Tem mais autismo, sim. Mais ou menos, se não me engano, 2 ou 3 vezes maior o risco de autismo na criança com cardiopatia congênita complexa. Mas também tem a questão do erro diagnóstico. Principalmente quando você fala com profissionais extremamente capacitados, mas que não têm conhecimento da base do problema. Então, eu tenho, por exemplo, paciente de consultório, que tem os melhores terapeutas, os melhores tudo, e aí eu encaminho, e aí a psicóloga me liga, eu converso, explico, aí ela fala, mas então você acha que isso tem alguma relação com a cirurgia que ele fez no coração?
É total.
Então, algumas coisas, tipo o comportamento da criança, a questão da ansiedade, a questão da proteção, até quanto é autismo e até quanto é simplesmente uma criança que não responde a nenhuma ordem, a nenhuma orientação, porque isso não faz parte dela,
Eu até acho legal você estar falando isso, que eu acho que é um gancho, porque as mães de cardiopata, de um modo geral, a gente já viu, já teve assim, algumas convivências do tipo, meu, ele já sofre tanto porque ele é cardiopata. Eu nunca vou esquecer um caso de uma criança que a gente viu uma vez andante com a doutora Virginia, uma criança tipo assim, sei lá, 10 anos chupando chupeta. E ela, a doutora Virginia, chegou na enfermaria e falou, gente, como assim chupando chupeta com essa idade? E a mãe simplesmente respondeu, ele já sofre desde que nasceu. Assim, até de uma maneira ríspida, me lembro muito bem. Então, essas mães também, eu acho que pode ter muito disso que você está falando, dessa influência permissiva, porque o meu filho já sofre por ter uma cardiopatia, né?
Você vê, sofreu, que é um fato, uma coisa que a gente foi aprendendo nessas conversas, elas têm muito a visão assim, ele passou por tudo aquilo e eu não pude fazer nada por ele. Não. Agora eu vou fazer.
Ah,
então, aí a questão da alimentação, eu alimentar a obesidade, é isso.
Nossa.
Agora ele vai comer tudo que ele quer, porque ele precisa passar tanto tempo de sonda, e eu não pude nem aumentar. Então, a questão do proteger, né? Porque ela tem aquela sensação durante uma internação, ela não pode proteger. Ela está sentindo a dor e ela vai sentir a dor, a criança está passando e ela vai passar
Então, para uma mãe olhar para aquilo e falar, a hora que você devolve para ela, agora eu vou proteger.
É.
Então, a criança não é cobrada de falar, de se estimular, né?
Nem, às vezes nem de ir para a escola.
Às vezes, na própria escola, não precisa fazer educação física. E essa criança vai se isolando.
Aí começa a vir esse tipo de problema.
Então, a mãe fala por ela. A mãe nunca colocou o limite. A criança, aí vem a história, a criança é autista.
Se você fala com ela e ela não te obedece, ela, né?
Ou a fala está atrasada. O problema de linguagem é assim, um dos mais comuns.
Sim.
Então, tanto a parte da linguagem expressiva, a criança não consegue falar, ela não tem substrato.
Eu lembro.
Então, isso já é uma coisa na dúvida. E mesmo a da linguagem que vem para a criança. Então, ela tem, às vezes, dificuldade de entender. A entonação que você fala para ela é diferente. Ela consegue entender da mesma maneira que eu entendo quando você fala para mim. Então, fora a questão de processamento. Então, a linguagem é coisa super impactante. Ah, então, ele é um autista, porque ele atrasou a linguagem. Não. Ele passou por tudo isso, isso afetou a linguagem, isso precisa ser trabalhado.
Eu aproveito até, eu não sei jogar aqui, né? Será que também... Essas mães também não precisam, né, do psicólogo, porque elas também são ansiosas, né? Isso é um reflexo da ansiedade, acho que de tudo que elas viveram, aquilo ali, e elas projetam nessa criança, né? Então, é também sabido que elas são mais... Quer dizer, elas, eu estou falando elas, olha, parece meio machista, né? Mas é porque quem realmente leva mais na conta é a mãe, né? Mas são pais naturalmente mais ansiosos, mais tensos. E eu acho que a gente tem que não deixar de alertá-los, mas tentar deixar isso um pouco mais leve. E eu acho que é com conhecimento mesmo. É chegar e não dizer, olha, ele vai ter... vamos procurar, a gente só encontra o que procura, né? Então, vamos encaminhar mesmo, procurar na fono, é um neuropediatra. Porque a gente sabe que essas crianças, elas vão ter... Elas têm uma chance maior, o que a Cris falou, até duas vezes maior de autismo. Entendeu? Então, é papel nosso, ali que está na linha de frente, no ambulatório, lembrar disso... Olhar para a criança não só fazer o controle ecocardiográfico, eletrocardiográfico. É estar atento naquela criança que não está falando direito realmente. Que não está comendo direito, entendeu? E lembra, olha, é meu papel, eu tenho que encaminhar.
Porque a pergunta que eu ia fazer encaixa nisso que você está falando. Se eu sinto que nós, que somos cardiopediatras, não temos esse conhecimento, imagine a família.
Isso.
Eles não devem ter a menor noção do que você falou. Né? Eu espero isso dele. É...
E espero que sobreviva tudo
isso. Isso. Não tenho noção de que ele pode ter uma meta mais acima. Acho que a família não entende. Não é, Cris? Você não tem essa percepção?
A escola não entende.
Sim.
Às vezes o médico não entende.
É.
Isso. O próprio cardiopediatra põe um monte de limitação, principalmente na questão de atividade física, né? Que tem um impacto social para a criança gigante. Então, o médico fica inseguro de liberar, a mãe fica duas vezes mais insegura e o professor de educação física fica 10 vezes mais inseguro. Então, essa criança não convive. Tem um menino muito engraçado, esse que com 10 anos não sabia reconhecer o nome. Aí eu falei para a mãe, falei, olha, com essa idade a gente já consegue colocar ele na parte do treino físico. Ele vai besteira, ele vai isso aqui, tudo bem? Aí eu estava assim no balcão, aí ele foi chegando, minha. Aí ela falou, não, que bem, pera. Aí ele puxou meu jaleco assim e falou, então eu posso correr?
Oh, meu Deus.
Claro que você pode. Ah, porque eu ficava cuidando das mochilas na hora da aula de
Olha o que a gente está fazendo, né?
Então, isso é uma coisa muito legal. A gente tem crianças, tem uma menininha, a gente já vai dar pepelo lá por lá. Ela não falava com ninguém, ela só falava com a mãe e com a avó. Durante todo o treino, extremamente. Aí ela foi para a reabilitação física, ficou na neurocognitiva também. E eu cuido dela desde que nasceu. O dia que eu entrei na sala da psicopedagogia, ela estava fazendo uma dancinha de TikTok, eu quase chorei.
Não, ela meio que não se expressava.
Ela andava olhando para baixo, ela me olhava no olho das pessoas. E ela...
Autista, né? Óbvio, né? Porque se ela não olha no olho, né? Já tá...
estigmatizada.
Nossa, que interessante.
Não é uma sentença, assim, né? Quem é cardiopata vai ter alguma coisa. Não é. Mas acho que é a gente saber que pode ter, encaminhar, fazer com que ela seja, dar uma melhor qualidade de vida para ela, né? A gente tem colegas, assim, que foi cardiopediatra, que é cardiopata, né? Trabalha conosco e tudo, e tá aí, foi para fazer a faculdade e tá aqui conosco, convivendo, né?
Puxando isso, Cris, que você acha, assim, que você daria de dica? Porque, por exemplo, nós estamos falando de São Paulo, né? A gente está falando do Agacor, do Xambará, de alguns lugares que você tem como monitorizar essas crianças do ponto de vista neurológico. Mas isso não é uma realidade para todo o país. Que dica que a gente poderia passar para os nossos colegas que estão longe, em outros estados, e que, de repente, não têm também essas mesmas ferramentas? Uma coisa do ponto de vista prático, né?
Essa questão da estimulação, acho que aí quem vai entrar muito forte vai ser a família. Então, você empoderar um pouquinho a família nisso, conseguir ter segurança, né? Acho que o mais importante que vocês falaram é o médico tem que conhecer, tem que saber do problema. Senão, ele não vai saber. Assim, né? E são coisas pequenininhas. Então, assim, tem brinquedinhos que a gente consegue desenvolver, a motricidade fina, brinquedinhos que você faz em casa. Então, que aí você consegue trabalhar um pouquinho essa parte da apreensão da criança, a parte motora. Começa disso aí, pôr no chão. A gente tem criança lá que até um ano e meio usa pro chão. A mãe tem medo de pôr no chão. Então, acho que essa orientação, se a gente for pensar no impacto que tem, sem precisar de especialista, né? Porque muitas regiões não têm esses especialistas todos, é começar já na orientação da família de ter essa preocupação. Porque senão eles não têm. Eles não olham para nada disso, eles só vão proteger. Então, essa preocupação, e algumas orientações simples, de textura, de temperatura, da questão de provar alimento, então, de estimular, deixar a criança pegar alimento e mexer, tudo isso vai estimulando essa parte do desenvolvimento, a parte da cognição toda, ler para a criança. Então, sempre ler, deixar a criança ler com 2 aninhos, né? Ela decora a história e conta para você. E aí isso vai. Por exemplo, algumas coisas que são simples de você fazer. Brinquedos, jogos com começo, meio e fim. Isso ajuda na questão de ansiedade. Então, você tem aqueles jogos de trajeto, né? Tipo, que vai, joga o dadinho e caminha. Então, a criança consegue ver o começo e ter todo o trabalho de chegar até o final. Então, sim, algumas coisas super simples que você consegue achar no Google para te orientar como é que você consegue trabalhar tudo isso para essas crianças. Mas, para isso, pelo menos, o cardiopediatra tem que saber que esse problema está aí.
Eu vou aproveitar a deixa do Google e dizer, a Cris tem uma página no Instagram super legal, que é o Coração Está Cuidado. Então, eu oriento todo mundo a seguir. É lá que a gente, né, eu acabo vendo, peguei gosto pela coisa, né, e posso ver o trabalho dela. Então, eu aconselho todo mundo a seguir a página dela. Tá bom? Coração Está Cuidado.
E uma dica agora é, não pode ser nem banco imobiliário, nem UOL. Senão, dá uma vida, não acaba o show. Tem que ser o luto. O jogo da vida acaba nunca.
A vida toda mesmo. Mas essas coisinhas para eles são muito legal. E história e música, tudo curto. Não pode pegar uma criança e querer... Mesmo a criança maior, às vezes acha que a criança maior já consegue.
Sim.
Então, você vai e pega lá uma história que tem lá 50, 60 páginas, você curta. Ele tem que ver começo, meio e fim. Isso ajuda na concentração. E a concentração é uma coisa que eles pedem.
Nossa, que interessante. Mas agora eu vou fazer um questionamento aqui grave.
Nossa.
Grave. Não, assim. Agora é o seguinte. Criança cardiopata, ela precisa de um cardio e ela precisa dos outros especialistas sempre. Agora eu estou com dúvidas, assim, ou pelo menos para uma avaliação, será que qualquer criança deveria
participar? Faz todas as especialidades e foram ofício. Não necessariamente. Eu acho que ou o cardiopata tem, ou o cardiopediatra tem essa visão global. Tem cardiopediatra que a gente sabe que não se sente à vontade fazendo pericultura, então tem o pediatra. Mas o cardiopediatra tem que levar para o pediatra essa
situação, essa preocupação.
Para o pediatra triar.
Faz a pericultura. Então tem que ter sempre a orientação dessa estimulação e os pontos de atenção que ele vai ter. Então, se o pediatra está fazendo ali a pericultura e ele está acompanhando, né? A gente pode ter atrasos no desenvolvimento que são só atrasos. Então, a criança, em vez de sentar com 5, 6 meses, ela vai sentar com 8.
Mas ela atingiu.
É só um atraso. Tá. Distúrbio no desenvolvimento, daí é outro problema. Então, aí isso também tem que ser acompanhado desde sempre. Então, o pediatra geral que está acostumado com a pericultura, ele já pode dar esse... No, aí, quando for, você vai notando que alguma coisa está de um jeito ou está de outro, aí vai encaminhando para o especialista.
Ah, então tá. Então, o cardio dá uns toques no pediatra, porque eu imagino também que, às vezes, o pediatra vai achar que o limite daquela criança é aquilo ali também, né? Então, tem que ter aquela conversa.
Tem que ter essa interação do cardio com o pediatra. O pediatra também saber o que é que ele vai ficar de olho e como ele vai trabalhar essa questão da mãe com a estimulação. Então, na própria alimentação, vai fazer a introdução alimentar. Como é que você orienta essa questão da introdução para a criança ajudar na parte da coordenação motora, fina e grossa dela? Então, tudo isso o pediatra vem fazendo. E se problemas mais pontuais forem aparecendo, aí encaminha.
Agora eu entendi, porque eu já estava preocupada.
Então, acho que tem alguns momentos, os marcos, eu acho que a gente, como pediatra, tudo, acho que a gente tem que estar em mente. E se foge, né? Eu acho que pedir realmente auxílio, né? Eu acredito que vai ter que ser a forma. Eu não vou, por exemplo, às vezes eu não tenho contato do pediatra do meu paciente, né? Se eu estou na parte ambulatorial. Eu não vou mentir para vocês que às vezes eu jogo meio que para o pai. Eu já falo para o pai. Mas acho que o pai tem que ser. Vamos olhar, pode acontecer isso, então preste atenção, porque às vezes eu não consigo ter esse outro lado, né? Ruim isso, né? De não... Por isso que é bom trabalhar num serviço fechado, que a gente pode conversar com os outros, né? Às vezes o ruim do privado até nisso, né? Mas eu jogo para o pai. Eu falo, olha, vamos ficar atento, está começando a idade escolar, o que você nota? Eu deixo na hora do consultório, ele está ali brincando, estou observando, entendeu? Então, porque teoricamente, vamos dizer, eu tenho a vantagem de estar sabendo, vamos dizer, sei disso, né? Vou procurar, mas eu não sou neuro, né? Mas a gente talvez vai estar esperto, pode ser que aconteça. Tem aqueles momentos cruciais, que eu acho que a gente tem que acompanhar até os 5 anos, observando os marcos, e sair daquilo ali, não é da nossa área, acho que a gente tem que pedir ajuda. Acho que tem que pedir ajuda.
Você vê que informação, que inclusive é o objetivo do nosso podcast, né? Ela é o principal de tudo, né? Então você vê que daí a gente consegue orientar o cardiopediatra, que pode orientar o pediatra, que pode orientar toda a equipe, como você mesma falou, né? Quando você iniciou o projeto, a equipe multi não tinha o conhecimento da cardiopatia para saber de onde vem. Então, aí vai disseminando a informação até chegar na família como os prioritários mesmo na condução do seu próprio filho, né? Então, a mãe, ela pode ressignificar, em vez de ela dar a chupeta até os 10 anos de idade, porque agora ela está atuando pelo filho, sim, agora ela está atuando pelo filho, indo atrás do que o filho está precisando naquele momento. Indo atrás e tirando a sua culpa, né? Que a mãe é um ser culpado, né? Ela se acha o tempo todo. Então, você vê como a orientação é importante. Eu achei muito, muito, muito interessante mesmo.
Muda a nossa visão, né? E aí, Cris, né? A gente está falando muito das crianças que são com cardiopatias complexas e, às vezes, com prognósticos bastante reservados, né? Sejam elas aquelas que já passaram pelas todas as etapas, de Klein, Fontan, e, de repente, vão ser candidatas para transplante ou já transplantaram. E aí, essa logística de associar o neurodesenvolvimento com o paliativismo. Você acha interessante esse contato de ter também, assim, introduzir isso para a família?
Eu acho que, para essas cardiopatias complexas, pelo menos para essas, paliativo tem que vir desde a gestação. Paliativo tem que fazer parte da vida dessas crianças. Até para essas mães entenderem qual é o papel delas diante de toda essa questão do neurodesenvolvimento. Quer dizer, entender qual é o potencial que essa criança tem, o quanto ela consegue ganhar, as limitações, desenvolver resiliência tanto na família quanto na criança, porque algumas limitações vão acontecer, é fato, né? Então, o trabalho paliativo, da maneira como ele vê a criança como um todo, como ele enxerga a família, não direcionado à doença em si, isso traz para a família essa questão de enxergar um pouquinho o outro lado, né? A criança, não a doença, né? Que é o que eu falo muito para as crianças, coração ventricular. Os pais só começam a respirar depois do fontão. Eles passam 4 anos esperando o fontão acontecer. Então, até lá, eles não têm essa visão do geral, da criança. E quando o paliativo já traz essa visão, desde o começo, a família vai começar a enxergar essa criança e a vida que ela tem.
Legal. Então, puxando esse gancho do paliativismo, a gente quer... Vamos ouvir agora os comentários de uma colega, né, a doutora Cíntia Cruz, que ela é intensivista e paliativista no Hospital Infantil Sabará, que eu acho que vai ajudar um pouquinho também a gente na abordagem desse nosso paciente tão potencialmente grave.
É hora da análise do QRS.
Quem
realmente sabe?
Olá, pessoal. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite de participar desse podcast e parabenizar pelo programa. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Cíntia Cruz e eu sou pediatra paliativista. Vocês devem estar se perguntando, o que um pediatra paliativista faz? E o que isso tem a ver com o assunto do podcast, com cardiologia pediátrica? E eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas para vocês. O pediatra paliativista, ele atua dentro da área dos cuidados paliativos na pediatria. E o que são os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos são uma forma, um tipo de abordagem de cuidado que foca na qualidade de vida e no alívio de sofrimento de pessoas, né, no caso crianças, que têm alguma condição mais grave, mais complexa, né, que uma condição que pode ser limitante tanto de quantidade como de qualidade de vida. Ou seja, o cuidado paliativo, ele vai olhar não só a doença e o tratamento específico para essa doença, mas sim qual o impacto que essa doença e que esse tratamento está gerando na qualidade de vida dessa criança e dessa família. Então, a gente trabalha junto com o especialista, né, da patologia de base, que a gente fala. No caso, estamos falando de uma patologia de base cardíaca, né, de doenças cardíacas, cardiopatias. Então, nós estaremos trabalhando ao lado e junto com os cardiologistas e os cirurgiões cardíacos. Enquanto os cardiologistas e os cirurgiões cardíacos estarão ali junto do paciente, compreendendo a doença, planejando qual o melhor suporte, o melhor tratamento, a melhor cirurgia, dentro de tudo que a medicina já evoluiu, o cuidado paliativo vai ajudar essas equipes e essas famílias a ter um olhar mais global do como que essa doença está impactando na qualidade de vida. Seja porque gerou sintomas físicos, como por exemplo dor, e na cardiologia a gente pode ter dor crônica no pós-operatório, pode ter falta de ar, às vezes náuseas, vômitos, fadiga, né? Então, como que a gente pode manejar melhor esses sintomas? O especialista em cuidados paliativos, ele tem uma expertise nesses manejos de sintomas mais desafiadores e pode auxiliar tanto o profissional quanto as famílias e o paciente, né, nesse manejo, como tendo um olhar também para outros tipos de sofrimento. Então, tudo que for sofrimento para a família, ele entra como prioridade para os cuidados paliativos, para que a gente possa traçar estratégias de como tentar aliviar um pouco isso. Por exemplo, os sofrimentos não são só físicos. Muitas vezes, ao longo de toda a trajetória da doença, desde o seu diagnóstico, passando pelas várias etapas do tratamento, nós temos muitos sintomas emocionais, como medo, ansiedade, angústia, depressão, tudo isso gera um sofrimento que vale a pena ser manejado, né? Precisa ser manejado. Por isso que a equipe de cuidados paliativos, ela precisa de uma equipe multiprofissional, contar com psicólogo, com enfermeiro, com fisioterapeuta, porque cada um vai estar ajudando ali a abordar o sofrimento por um lado, né, dentro de uma estratégia traçada em equipe, dentro do plano de cuidado estabelecido em equipe. Por exemplo, outros tipos de sofrimento, a doença e o tratamento podem gerar impactos sociais na família. Deixar de ir para a escola, ter que mudar de cidade para o tratamento, às vezes prejudica o trabalho dos pais. Dentro das questões sociais também, como que a gente lida com os irmãos, né, como que os irmãozinhos estão entendendo todo esse processo de adoecimento, como é a melhor forma de contar para eles, como que a gente pode integrá-los no cuidado, né, do outro irmão. Até também como dar melhor suporte para a criança que está doente, de comunicar melhor com ela, né, de saber o que é importante para ela. Também questões que podem surgir em relação à espiritualidade das crianças e das famílias, né? Por que que eu estou passando por tudo isso? Qual que é o sentido de tudo isso? Não que a gente tenha essas respostas, mas são angústias que surgem, que levam ao sofrimento, e que muitas vezes as pessoas acham que fazem parte, né? E faz, mas que acham que não tem nada para fazer em relação a isso, que tem que ser assim. E, na verdade, a equipe está lá para poder ajudar, para poder ouvir, entender, né? Saber o que que está afligindo mais, e poder dar um suporte, traçar estratégias para poder aliviar isso. Não sempre a gente vai conseguir resolver todas essas questões, mas sim, a gente pode estar junto para buscar estratégias para aliviar essas questões. Existe estigma muito grande ainda na sociedade em relação aos cuidados paliativos, por relacionar cuidados paliativos diretamente com a morte, com não há mais nada a fazer e agora eu vou morrer. E por isso que chamaram os cuidados paliativos. Mas isso não é verdade. O cuidado paliativo, ele é voltado para a qualidade de vida. E ele está indicado desde o diagnóstico dessas doenças. Que podem ser doenças com proposta de cura ou sem proposta de cura. Não importa. O que importa é que se a gente está dentro de uma condição grave, a gente vai ter diversos desafios, como eu expliquei ao longo aí da minha fala. E esses desafios, né, se geram sofrimento, e esse sofrimento merece ser cuidado, merece ser visto de perto. E o cuidado paliativo na pediatria, ele tem a característica de ser um cuidado prolongado, porque as doenças na pediatria, elas são crônicas, e que com a tecnologia, com a medicina, né, com o desenvolvimento da ciência, elas têm uma sobrevida cada vez maior. Então, o cuidado paliativo se dá ao longo de toda a vida da criança e não só no momento do fim de vida. Esse é o ideal, para que a gente possa cuidar da vida ao longo de todo esse processo, de toda essa jornada. Então, é muito característico que na pediatria as crianças estejam em cuidado complementar com cuidados paliativos ao longo de meses, anos. Eu tenho paciente com acompanhamento comigo há mais de 3 anos. E esse é o esperado, né? Não só no momento final, porque se a gente estava cuidando só no momento final, a gente deixou de cuidar antes. E poderia ter sido um cuidado melhor, com mais qualidade de vida antes, né?
Cíntia, muito obrigada por suas palavras, como tenho certeza que vai ajudar bastante os colegas aí que estão aflitos e ao mesmo tempo abismados com tanta informação pertinente, né? Muito legal, obrigada.
Aí eu queria perguntar, Cris, você acha que se confunde um pouco o programa que você faz com o paliativismo ou nada a ver?
Eu acho que...
Porque eu estou confusa.
Porque o paliativismo tem muito essa pegada, né? Da qualidade de vida, prezar a qualidade de vida. Né? A gente erroneamente relaciona paliativismo com a terminalidade.
Exato.
E principalmente na criança, uma coisa que absolutamente nada do qual. Mas o paliativo entra nessa questão de saber das limitações e tudo mais. Então, precisa ter muito essa relação entre as duas. É super importante que a gente relacione.
A gente fez, tipo, até um filtro para ver quem é que a gente chama o paliativo, né? Assim, porque até é difícil até para quem que a gente vai chamar. Eu vou chamar um paliativo para uma transposição, ou para a hipoplasia, ou para uma CIV, né? Porque a gente, o paliativo também cuida da parte da dor, né? São crianças que são reinternadas várias vezes, então a gente tem que ver. Então, conversando um pouco com a Cíntia, um dos filtros que a gente fez e que ela me fez me perguntar, e eu me questionei, esta criança tem possibilidade de morrer nesse primeiro ano de vida? Se você respondeu sim, ela merece ser chamada pelo paliativo. Porque a gente tem que preparar essa família e tudo, né? Então, a gente lida com isso, né? É uma criança que... Então, toda vez quando eu vou, né, tô diante de uma criança, por essa criança pode morrer? Agora, nesse primeiro ano, eu vou chamar já. Né? Então, é um filtro que eu uso. Isso é uma coisa... Não tem nada embasado, mas que a gente usa particularmente para...
Para recém-nascido?
Para recém-nascido também.
Entendi.
É mais para recém-nascida.
É, porque nesse caso seria mais para o lado da tendalidade, né? Não para o lado do...
Não, é, não é, na realidade é um filtro, se a gente sabe que naquela criança que vai ter, realmente, tem impacto no neurodesenvolvimento, aquela que tem intervenção no primeiro ano de vida, a gente já sabe que vai ter impacto, né? Então, a gente se pergunta, ela, nesse primeiro ano de vida, ela pode morrer? Independente da gravidade ou não, entendeu? Então, a gente deve chamar, né? Para realmente colocar a gravidade desta doença e, né, envolver essa família nesse processo, né? Acho que foi um filtro que a gente conseguiu encontrar entre nós duas, né? Para poder chamar, né? E trazer essas famílias junto. O conceito do paliativo sem ser a terminalidade, né? Entendeu?
Aqui, que interessante. Ô, Cris, e você acha que os profissionais, né, da parte multi já estão desempenhando melhor, assim, compreendendo a cardiopatia e esse...
Do programa.
E eu digo assim, a difusão do conhecimento entre eles.
Isso. Super. Isso você vai vendo na... Claro que, assim, mudou muito a equipe, né? Eu brinco que agora eu tô com uma equipe que eu devo estar de boa dentro de uma bordinha de cristal.
Redondo.
Mas você vê no dia a dia e você vê nessa reunião mensal a maneira como eles estão evoluindo dentro disso. Então, eu faço uma vez por mês, cada um deles tem que apresentar um artigo dentro da área deles, então, da linguagem ou do emocional, para a gente discutir. Então, a importância disso que eu sempre coloco para eles é, além da gente se atualizar, além da gente gerar conhecimento, que o resto da equipe conheça o trabalho que faz quem está apresentando. Então, qual a importância da fono aí? Então, a fono vai mostrar questões dos distúrbios de linguagem, o que tem de novo nesse assunto dentro do cardiopata. E todo mundo ao redor vai saber qual é o papel da fono dentro disso, como é que ela pode... Então, essa coesão entre a equipe é o que eu acho que é muito rico e que eu vejo crescer assim, a cada dia.
Olha, eu estou realmente impressionada. Eu já tinha... Você está falando, né, que está surgindo agora, né? Mas já teve uma mesa maravilhosa disso no último congresso brasileiro, né, de cardiologia pediátrica. Foi incrível, né? Achei maravilhoso, assim, muitos conceitos, né? Porque atualmente, né, você vai numa mesa de congresso, do conteúdo, você já sabe os 90% ali, os 10%, aquela coisinha, né, que te acrescenta, né? É isso, é o que te acrescenta. E nessa mesa, não, é zero. Então, né, e é isso de você entender os profissionais. A gente teve um podcast sobre avaliação, né? Foi muito interessante, porque se você não conhece o que o outro faz, por que que você vai encaminhar? Lembro, eu vou encaminhar para que profissional? Eu não conheço nem ele.
Exato, fique atenta, né?
Então, a difusão do conhecimento, inclusive para a família, que tem que ser a protagonista, sim, não no sentido da gente tirar a responsabilidade, mas no sentido de ele administrar aí as necessidades do filho e daí... Por isso que a gente conversou em outros assuntos, assim, outras coisas, e eu estava falando, gente, mas tem muita criança... Que está no Instagram, que a mãe está... Mas, assim, é porque ela está atrás daquilo ali. Ela está conhecendo, pegando as informações para o próprio filho. É bonito de ver. Não é ruim, não é uma coisa negativa. É uma coisa bonita. Porque aí a próxima mãe, que o filho nascer com um problema X, ela já... Né, e vai disseminando. E que bonito a gente ver que a gente pode ter, alcançar, né, um patamar mais alto e mais justo para os nossos pacientes, se a gente já começa a ver, né, isso lá atrás. E, Cris, me fala só um pouquinho do que você já viu de resultado nos seus pacientes.
A gente teve, esse menino que eu falei que a mãe sempre me pedia relatório, foi muito interessante, porque depois que ele ficou um ano, isso é outra coisa que a gente... Pula um pouquinho o sistema. Eles têm que sair, teoricamente, com um ano. Tem uns que a gente vê que tá ganhando tanto que a gente ama.
Dura um ano o projeto, então.
O projeto começou para filantropia. A gente conseguiu atender mais crianças. E o resultado maior é dentro desse primeiro ano. Então, a gente tenta ir Os que estão indo super bem, tudo a gente só orienta, libera, faz carta para a escola, psicopedagoga faz contato com a escola e que toca ali. Mas alguns a gente dá uma segurada. E esse menino, na verdade, a diretora ligou para a gente, para saber o que é que estava acontecendo com ele, porque apesar de ele faltar uma vez por semana na escola, ele tinha tido um ganho que...
Qual remédio você estava dando?
No foda era isso.
Não era. Então...
Aí você ganhou o dia.
Isso é super... essa questão do crescimento, a questão da fala, eles ganham muito. Principalmente na coisa da fono junto com a psicopedagoga. Então, elas fazem uns desenhos, que aí ele trabalha a linguagem, e aí trabalha o desenho da letra, a parte da letra cursiva. Eles têm muita dificuldade, por conta da coordenação fina. A gente tem desenhos que são impressionantes. Figura humana que essa criança desenhou quando ela entrou, e a figura humana que ela desenhou quando ela acabou o projeto, é impressionante.
Nossa,
então, isso tudo é o que vem trazendo para a gente essa melhora, e a gente, né, tudo que a gente vai medir, que a gente não mede coisas, né? Então a gente aplica teste de qualidade de vida e tem sido super marcante. Nosso primeiro grupo de um ano, que foi só crianças com orações univentriculares, a Ramassa chegou a conhecer naquela apresentação que eu fiz, que aliás a Márcia fez e quando
é lógico, não é
novo. Olha, vem do paciente assim, você foi. Vem da Márcia do Dante. Coisa assim, fiz. Então, essa parte toda do desenvolvimento, da expressão, a mãe é muito importante, é que a coisa do grupo de mães, a diferença que faz para elas. Então, elas já fizeram trabalhos super bonitos, assim, de questão de fazer uma teia, onde elas estão se entrelaçando, onde elas estão se apoiando. A gente tem uma mãe que ela chegava, ainda ela mais quietinha, por ser de cultura oriental e tudo, então ela sentava, nunca atrasou um minuto, nunca faltou um único dia, mas ela sentava e ficava assim, quietinha, na poltroninha dela. E aí tinha uma mãe ali, que era toda mais expressiva, toda, e chamava, e convidava, vamos tomar um café enquanto eles estão aqui. Então, aquilo foi tendo uma troca e eles vão entendendo, elas vão se acolhendo, elas vão se apoiando. E aí, elas conseguem dar mais autonomia para as crianças. Então, as crianças têm esse ganho que é assustador. E aí, a gente vai conhecendo essa demanda toda e a gente tem tentado trazer isso para dentro do hospital. Então, agora, estou começando um projeto na Brinquedoteca, que uma vez por semana tem a ação deles. Então, a Nutri, a psicopedagoga vão fazer alguma coisa junto com as crianças, oficinas, por conta desse problema de que o tempo de internação está. Então, os maiores ficam afetados, os juízes. Então, essa coisa da criança trabalhar isso durante a internação também. Então, a gente organizou tudo com a equipe multi. A gente vai começar esse projeto agora no começo de maio. E aí, trabalhar a parte de coordenação, então, a físio, junto com a fono de linguagem, que vai trabalhar junto na roda de leitura com a psicóloga, que o fono de disfagia vai trabalhar junto com a nutricionista na parte de oficina de culinária. Então, para a gente já tentar, né, como a Lili falou, no neonato, a gente já vem trabalhando há mais tempo, é o lugar mais difícil de mudar, obviamente. Aí a gente está tentando trabalhar isso dentro da unidade de internação para essas crianças que ficam internadas mais tempo. E aí vai vendo essa resposta um pouquinho mais para frente. E isso tem sido tão gratificante ver esse impacto que está acontecendo, que ainda agora ainda resolvi ter um sonho, que é levar isso para toda criança com doença crônica que impacta na infância. Queria poder
extrapolar para o marido.
Imagina, doentes traumatológicos. Porque a gente vê a diferença que faz quando essas crianças se isolam. Então, o cardiopata tem todo esse resto, tem toda essa questão hemodinâmica, enfim, a gente já começou.
É claro que os filhos não têm. Você está falando uma coisa muito legal, que a gente está falando isso no contexto do neurodesenvolvimento do cardiopata, né? Mas, às vezes, gestos tão simplesinhos já fazem uma diferença, né? É lógico que não tem esse enfoque, mas o que tem acontecido lá no hospital é que, como o hospital tem a escola São Luís de frente, então, toda sexta-feira, os alunos do São Luís vão para lá, para a enfermaria, para ficar lendo historinhas para as crianças, para jogar, para fazer dancinha do TikTok. E agora instituiu o Mac Dante Feliz. O que é isso? As sextas-feiras a Nutri leva batatinha, leva uns lanchinhos assim, um pouquinho diferenciados. Para aqueles que podem, obviamente. Mas assim, é um gesto tão simples. Gente, mas a gente percebe a diferença na fisionomia e nas atitudes deles. Isso é um nada, né? Perto de... Mas não é. É muito legal isso.
Nossa, eu ia perguntar para você, Cris, qual é o seu sonho? Assim, né? A minha próxima pergunta. O que você vislumbra para frente, né? E você acabou meio que respondendo isso, né?
O meu sonho é crescer, é conseguir atender toda semana, todos os dias da semana, para eu conseguir quadruplicar, quintuplicar isso. Atender criança de saúde suplementar, eu falo que eu me sinto culpada porque eles não estão tendo acesso a tudo, né? Isso é uma coisa super impactante, até eles, pelo exemplo que eu dei do consultório, tudo, são profissionais super capacitados, mas que não conhecem a base. Sim. E a coisa da integração, que aí eles não têm. Então a criança fica, por mais que ela tenha muito acesso a uma boa escola, a questão do atendimento terapêutico ali do lado e tudo mais, a falta do conhecimento, como você falou. Então, eu queria crescer e queria ampliar para as doenças crônicas da infância.
Eu não sei se você tem noção da sua responsabilidade. Porque, assim, agora a gente volta lá no convênio, que não quer pagar as coisas, né? Mas se você, né, faz um projeto, consegue mostrar que essa criança, ela atinge uma meta maior, ela vai ter um CPF, como você falou, né? Vai ser uma pessoa que vai ter um bom relacionamento, que vai conseguir fazer uma família, trabalhar. Poxa, e a morbidade, vejam como a gente está atualmente sobre a questão do aumento dos casos de autismo e quanto isso está impactando nos serviços, na sinistralidade da saúde privada. Então, é a mesma conta, é a mesma resolução.
Se ele for realmente fiel nas contas, vai valer a pena. A gente tem que mostrar, assim, a gente tem que realmente... Esse é o papel que a gente tem. Acho que é por isso que eu gosto do trabalho da Cris. De poder divulgar isso, que tem resultado. Ela está mostrando aqui, a gente vê que, na realidade, é um investimento que está sendo feito. Não tem que se ver como custo, né? Então, Não depende da gente como médico só. Isso são de outras gestões, né? Outras esferas que tem que pegar isso, porque ela está ali na mão, ela está no operacional, né? E ela é importante para o operacional, mas ela tem que chegar, alguém, vamos dizer, maior, tem que chegar lá e mostrar. Operadoras, isso aqui vai diminuir. Isso é comprovado que tem, né? Então, vamos para eles poderem ver que é um investimento, que na realidade...
impacto social,
que vale a pena. Eu acho que é tão de estresse, tem trabalho mostrando que essa mãe ansiosa, estressada e preocupada com esse filho vai 10 vezes mais ao pronto-socorro.
Nossa Senhora! Eu já ia falar isso no outro sentido, como você falou, que você pensou numa coisa e você ganhou de brinde uma mãe mais segura, que te reforça muito mais tudo que você está investindo ali, aquela criança no linguagem, no desenvolvimento, com uma mãe mais reforçada, ela vai muito mais longe. E isso vai impactar na família, nela, nas doenças dela, no relacionamento dela com o marido. Gente, é um mundo, assim, né? Um boom de coisas positivas partindo dessa base. Então, você viu, né? Sua responsabilidade. Viu? É que cada um tem o seu ponto, né? Esse agora é o dela. Só espero isso de você, mais nada.
E realmente, é isso que eu vejo. Eu acho que essa preocupação com o desenvolvimento, para mim, se confunde com a Cris, sabe? Eu não vejo outro nome pelo pioneirismo, pela vontade de ver que está dando certo. Eu fico muito feliz. Só te agradeço imensamente.
A gente fica feliz, Cris, de ver isso em você.
Eu tenho um brinco que não é que você não pode
estar vendo. Gente, devia estar filmando isso aqui. Inclusive eu, que eu fiquei arrepiada o tempo todo.
Você vê, é com brilho no olho.
Mas que gostoso você poder, né, desenvolver uma coisa que você acredita, que você investe, que você... Gente, é muito legal, né? É uma oportunidade que você está dando para todos, mas que a vida está te dando também. Né?
grata todos os dias.
É, muito. Por cada sorrisinho da Kênia, por cada vez que vem, tem dois que são muito engraçados que eles falam. Eles desenharam e falaram que querem ser médicos. Falei, gente, mas eu fui a que menos fiz aqui. Você não me vê, né? Eu passo do bom dia. Mas, assim, a coisa que eles estão vendo de, né? Como eles estão melhorando, como eles estão se sentindo melhor e dentro do teste de qualidade de vida, isso é muito forte. É quando muda a maneira da criança se enxergar. Inclusive, em uma daquelas perguntas, disse ela tem muita vergonha de mostrar a cicatriz. Eles mudam, eles deixam de ter tanta vergonha, eles se enxergam de uma maneira melhor. Isso é muito legal.
É, gente, então, olha, já viu, né? Não é só aprender o que é C, A, C e V, não é prescrever mais um Milrinone. Temos que ir mais profundo para termos os resultados que tanto a gente quer, que tanto é que a gente espera e que a gente ficou aqui sonhando, né? Eu tô sonhando aqui. Eu já usei os toques pra massa. Fiquei assim, ó, o Franz lá também.
Tem filho santo.
É importante abrir essa porta pra gente.
E a gente agradece muito, porque as nossas crianças não têm muitas perspectivas, né? Isso, as mães agradecem. É muito legal essa parceria. A gente te agradece imensamente. A gente tá mudando a história de alguém, né? Se a gente puder fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já é bom, acho que já está valendo a pena. Exatamente, já está valendo muito a pena.
É, muda dele e quantas pessoas vão se beneficiar para frente disso, né? Então, olha, Cris, eu estou encantada. Bom, já estava encantada com esse assunto, mas veio como você fala, você vê como é bom conversar assim, né? O modelo do nosso podcast é muito gostoso, eu acho, né?
É um bate-papo e tira dúvida mesmo. Pega emprestado coisas nossas, vamos entender. Na verdade, é uma troca boa.
PowerPoint. Não tem, né? Não tem nenhum PowerPoint. Hoje tivemos um roteiro baseado no ChatGPT. Até isso.
A gente pode ajudar na inteligência artificial.
Adoro. Gente, então, muito obrigada pela audiência. Cris, você arrasou, arrebentou. Eu quero que você, cada vez mais,
que dissemine,
aprenda cada... Isso, mas... E outra, é isso. Agora você vai ter que criar um legado de outras crisinhas.
Meninas, eu só queria agradecer.
E assim, o interesse, o espaço para divulgar um pouquinho nisso, eu fico super feliz. É realmente um assunto que me encanta mesmo.
E assim, a gente está super aberto para quem quiser ir lá conhecer. Toda segunda-feira é o dia inteiro de projeto. Então, quem quiser ir lá conhecer, entender um pouquinho como funciona, passar um tempo lá, qualquer coisa, para abrir, porque eu não sou ciumenta do meu conhecimento. Assim, eu quero que quanto mais pessoas souberem, que é o que a gente falou aqui o tempo todo. Então, só agradecer.
Fala de novo o seu Instagram.
É, coração está cuidado, tudo com underline. Separado.
Hashtag fica.
Bicha, por favor, era um tempo dela. Pode.
Obrigada,
Cris. Acho que a gente voltou.
Voltou. Sorry. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, pessoal do podcast Cianóticas. Aqui é Flávio Melo, pediatra. Eu gosto de dizer que eu sou interiologista, né, da pediatria, porque eu estou aqui em Bananeiras, interior da Paraíba. Mas eu apareço para o mundo no meu perfil do Instagram, @FlávioPediatra. Foi por ali que eu conheci a Lili e considero ela uma grande referência na área e tenho muito prazer de estar junto com ela nessa jornada digital. E queria trazer para vocês uma dica de livro. O Gary Vaynerchuk, que é o autor desse livro, mais conhecido como Gary V., é um cara da comunicação digital. Ele é o CEO de um conglomerado de mídia, a VaynerMedia, e ele trabalha com comunicação nessa área tão importante, que é a coisa do digital. Tá? E esse livro a gente já trabalhou num clube de leitura da gente, chamado 12,5, onde ele fala sobre ingredientes emocionais e de comunicação que ele utiliza para performar bem no contato com as equipes. Então, eu sei que a gente, né, na medicina, especialmente vocês que trabalham na cardiologia pediátrica, precisam ter muito desenvolvimento dessa capacidade de trabalhar em equipe E o 12,5, ele fala justamente de 12 ingredientes e meio. Eu vou citar alguns como gratidão, autoconsciência, responsabilização, otimismo, empatia, bondade, perseverança e vários outros, contando histórias da vida dele e mostrando como esses ingredientes podem ser utilizados e percebidos pela gente no dia a dia para a gente conseguir ter mais, digamos assim, uma performance melhor quando a gente está liderando equipes. Então, eu achei muito interessante. E vou terminar aqui com uma frase que ele fala quando ele fala sobre paciência. Ele diz assim: aqueles que são pacientes não são menos ambiciosos ou perseverantes. Na verdade, a paciência pode lhes dar o aval para sonhar mais alto. Então, eu recomendo esse livro para vocês, 12,5, de Gary Vaynerchuk. E queria deixar um abraço e um voto de muito sucesso para o podcast de vocês. E fico à disposição para quando vocês quiserem conversar um pouco mais. Um grande abraço.